Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, novamente na sua emissora de rádio e na sua televisão. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que já fica esperando o resumo das principais informações com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, ação de combate ao feminicídio reúne segmentos aqui no estado do Maranhão.
E diversos casos chocam a população. Preso um engenheiro investigado por agressão à esposa.
E também preso suspeitos de participação a sequestro de gerente do interior do estado.
Um maranhense de 23 anos está desaparecido após missão militar na Ucrânia.
E presidente Lula conversa com o presidente dos Estados Unidos sobre tarifas e propõe ampliar cooperação contra o crime.
Cerco ao Gatunet derruba milhares de sites e aplicativos piratas no Brasil.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do Maranhão e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 3 do mês de dezembro do ano de 2025 e mais uma vez contamos com o carinho da sua teleaudiência.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, aqui na sua rádio, aqui na sua televisão, e a gente convida você para participar conosco. Fica aí o nosso telefone à sua disposição, está na tela para quem está acompanhando através do rádio ou do canal Central de Notícias Brasil no YouTube. É o telefone 8187-9376, esse telefone é o WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem direto para a gente, que nós vamos repercutir o assunto que você mandar. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando mais de 120 itens à sua disposição em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. E o Rubrax é aquele que dá mais força, dá mais potência, dá mais vida a você, mais vitalidade. Você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, dificuldades até com atividade física e até mesmo para se divertir, isso acontece porque muitas vezes a alimentação do nosso dia não tem todos os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa para ter vitalidade, para ter uma alta imunidade. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a imunidade e previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você vai encontrar o Rubrax na Alifarma Suplementos. Alifarmasuplementos.com.br é o portal que nós estamos mostrando agora. Você entra lá, faz a visita e faz a sua compra e a Alifarma manda deixar na sua casa. Portanto, não tem desculpa, os produtos são baratos, acessíveis, não tem nenhuma contraindicação. E se você quiser ligar para ganhar aqueles 20% de desconto na hora, é só pegar o telefone e ligar para 8606-3142. Aí você coloca o prefixo antes, aquele 98 ou 99, ou o prefixo aí da sua cidade, do seu estado, e você compra diretamente aqui na Alifarma e diz assim: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, ou no programa Central Esporte, ou no Honda Central. E aí você já ganha aqueles 20% de desconto na hora. Tá combinado assim? Não deixe de visitar mundodamídia.com. E o nosso portal mudou. O portal de notícias da Central de Notícias agora acrescenta o BR. É centraldenoticiasbrasil.com.br para você que ainda está com dificuldade. Continua muita gente ainda ligando para a gente, perguntando quem tem o número, quem tem o WhatsApp, ainda perguntando se o site está fora do ar. Não está só fora do ar, saiu só os sites piratas, mas nós temos o .com.br à sua disposição.
Agora, esse é oficial, .com.br, BR significa Brasil.
Brasil, nós estamos localizados no Brasil, isso. Podemos ser acessados em qualquer parte do mundo, mas está o nosso registro BR à sua disposição. Nós vamos começar hoje um assunto que merece muita atenção e muita seriedade. Alguns assuntos a gente brinca, mas esse não cabe qualquer brincadeira. Vamos levar a sério a ele. Vamos começar com esse caso. Nós tivemos recentemente pelo menos três casos de grande repercussão no Brasil, que foi aquele caso do criminoso, não vamos chamar de cidadão nesse caso, que arrastou a mulher por mais de 1 quilômetro. A mulher perdeu as duas pernas, teve as duas pernas desgastadas no asfalto durante mais de 1 quilômetro sendo arrastado. Uma cena horrível de se ver. As televisões pouparam a gente de ver determinadas imagens, mas é um caso assim escabroso. Nós tivemos um outro caso de um homem que foi no trabalho da esposa com dois revólveres, duas pistolas, descarregou as duas pistolas na esposa, não é? Tem tanto caso assim que está estarrecendo. Tá...
No estado do Maranhão, lá em Imperatriz, onde o ex-companheiro chegou alcoolizado e obrigou a mulher a tomar a bebida alcoólica e depois a espancou. Então são casos, inclusive nós trouxemos aqui no Central Manhã, que ele foi preso, a justiça mandou soltar e depois, devido à grande repercussão, que não poderia ser diferente, ele acabou voltando para o Chilindró.
E a polícia também prendeu o Luciano Botelho Marques, que é investigado por agressão contra a esposa na cidade de Santa Inês, Vale do Pindaré. O mandado de prisão preventiva foi cumprido aqui em São Luís. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais no mês de novembro, após a divulgação de um vídeo que mostra o momento das agressões, que, segundo a polícia, as imagens foram registradas no mês de outubro, mas só recentemente vieram a público. As imagens são tão fortes que nós vamos poupá-los aqui de acompanhar no programa Central Manhã. Mas, de acordo com as investigações, a violência doméstica aconteceu no dia 8 de outubro, sendo registrada pelas câmeras de segurança da casa onde o casal morava, localizada no bairro Jardim Abreu, na cidade de Santa Inês. E ontem,
agora também, Roberto,
um secretário municipal de Açailândia foi exonerado.
Né? Pois é, foi exonerado lá o secretário municipal de Economia e Finanças, o Rogério Porcionato, de 48 anos, após divulgação de um vídeo em que ele aparece agredindo e ameaçando uma mulher que seria a própria esposa. Olha só, a decisão foi publicada no Diário Oficial lá do município. Inclusive o vídeo, aí você que está acompanhando pela televisão, esse vídeo foi bastante repercutido nas redes sociais durante o fim de semana. Nas imagens, o homem aparece aí exaltando e jogando também objetos no chão e arremessando uma bola em direção à mulher, para você que está nos acompanhando. O que demonstra aí o medo e nervosismo aí com a atitude do companheiro. Agora imagina como fica a situação da mulher numa situação como essa. Inclusive ela relatou que o comportamento agressivo do secretário estaria associado a uma crise de abstinência e de entorpecentes. Agora só com um usuário de drogas, não é que as pessoas não tenham o direito de se recuperar, mas um usuário de drogas sendo colocado como secretário de uma prefeitura não dá, viu, Humberto? Não
pois tem
condição. É. E ainda falando de municípios, recentemente tivemos um caso lá envolvendo o vice-prefeito lá de Pedro do Rosário. O que acontece lá em Pedro do Rosário? A esposa chamou a polícia, aí comunicando que o esposo estaria agredindo, só que quando a polícia chegou, a viatura chegou para fazer a remoção do homem, ela se arrependeu. trepou na, inclusive na viatura para tentar impedir os policiais a levarem. Então isso, a gente chama a atenção, Beto, que assim, se você fez a denúncia, continue com a denúncia, porque mais tarde você pode se arrepender dessas atitudes. Qualquer ato...
Ou não ter tempo para se arrepender.
Ou não se arrepender. É. Qualquer ato de violência tem que ser abominado. Eu me criei, Humberto, inclusive, num ambiente aí de onde meu pai tomava álcool, chegava alcoolizado, era aquela situação, era um clima de violência, e só eu sei o quanto é complicado. Inclusive, eu ainda menor de idade, eu cheguei a dar conselho para meus pais se separarem, porque se o relacionamento chega a um determinado ponto que fica saturado e que um começa a agredir o outro, sabe qual é o melhor remédio que tem? É separar. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. E a fila anda. De repente você está com uma pessoa que ainda não seja aquela pessoa ideal tanto para um lado quanto para o outro. Então a fila anda. Vocês se separam e, claro, cada um seguirá seu rumo, que certamente vai encontrar sua cara metade. São 6, 7 bilhões, salvo engano, de habitantes em todo o mundo. Imagina, de 7 bilhões, para você não encontrar o seu companheiro ou sua companheira, é difícil.
Pois é, a produção selecionou aqui um outro caso de um homem que acusado de matar a esposa também na cidade de Açailândia, que foi preso no estado do Goiás. Esse crime ocorreu no ano de 1996, acho, veja que é, só.
E é um crime, Humberto, que não prescreve, o crime de feminicídio não prescreve.
Pois é, contra ele havia um mandado de prisão preventiva com pena fixada em 16 anos de reclusão por homicídio qualificado. A prisão foi possível graças ao trabalho de inteligência e à troca de informações entre as polícias civis do Maranhão e do Goiás, e o homem encontra-se agora à disposição do Poder Judiciário para cumprir a sua pena. Então, depois de relatar esses casos aqui, vamos trazer agora a matéria com o repórter Jalber Pereira sobre as ações que estão sendo desenvolvidas em combate ao feminicídio, que reúne diversas instituições e diversos segmentos da sociedade e agora encabeçada pela Secretaria Estadual de Educação para levar a conscientização no ambiente escolar, começar a formar cidadãos um pouco mais conscientes sobre a igualdade de gênero, sobre as nossas condições dentro da nossa sociedade. Tchau, Pereira.
As estatísticas nacionais apontam que a cada dia cerca de 4 mulheres são assassinadas no país. No Maranhão, até o momento, 49 crimes dessa natureza já foram registrados. Com a missão de diminuir cada vez mais esse índice alarmante, a Secretaria Estadual de Educação realizou nesta terça-feira uma ação de conscientização para o enfrentamento do feminicídio no estado. A Rebeca Rabelo é estudante do primeiro ano do ensino médio da Escola Jackson Lago do bairro João Paulo. Ela reconheceu a importância do evento no enfrentamento a esse tipo de violência.
Neste evento a gente pôde tirar várias situações, né? Foram contadas várias experiências de mulheres, vários casos de feminicídio, de violência, e a gente pode ver que não é algo que tem que ser normalizado, é algo que tem que ser expandido para que seja reduzido os casos de feminicídio, de agressões contra mulheres, porque tudo bem, muitas das vezes a gente vê que os homens têm um cargo a mais que as mulheres têm, mas nós também não podemos ser diminuídas por isso, só porque somos mulheres. Não. E a gente pode ver isso hoje, né? As meninas fizeram uma boa apresentação, que são meninas que são alunas do meu próprio professor, né? E elas tiveram essa apresentação e foi algo bonito, porque cada uma representou algo. Uma representou que mulheres, às vezes, elas ficam com medo quando são agredidas. Outras, elas se calam. Outras até vão para a opção do suicídio. Então, nós devemos se conscientizar, criar forças para reduzir cada vez mais essas agressões, né? E podemos ver isso hoje. E também devemos falar não só com as mulheres sobre esses assuntos, falar com os homens, como foi feito hoje, porque a palestra, as falas não foram para mulheres, foram para os homens, né? Então é isso que eu acho. Achei um evento muito bom, muito agradável, mensagens bonitas, maravilhosas. E vamos sim tentar mudar a situação do nosso país.
Com o tema Educação pela Vida, Juntos no Combate ao Feminicídio, o evento contou com a presença da delegada Kazumi Tanaka, da Delegacia Especializada da Mulher, que enfatizou sobre a principal causa de violência contra a mulher.
Então não se tenha dúvida que as mulheres e os homens, elas são afetadas por essa cultura patriarcal, pelo machismo, e que fazem com que, inclusive até mulheres, elas sejam talvez mais duras com as próprias mulheres do que os homens. Então é uma situação realmente muito crítica, em que nós todos naturalizamos esse tipo de comportamento que coloca a hierarquia nas relações, que subalterniza a mulher, que ignora as capacidades da mulher, e é para isso que a gente está aqui na Secretaria de Educação, porque a gente tem a possibilidade de levar esse recado para quem trabalha com isso e transformar na base essa realidade dos meninos e meninas.
O encontro teve ainda o objetivo de promover a conscientização sobre o feminicídio e fortalecer ações preventivas no ambiente administrativo e escolar, utilizando a educação como ferramenta de transformação social. A juíza Lúcia Hilloy, titular da 2ª Vara da Mulher e vice-presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também esteve presente e reafirmou a importância desse trabalho de parceria entre vários segmentos no Estado.
A iniciativa desse encontro hoje aqui na Secretaria Estadual de Educação é de suma importância. Nós estamos em um espaço privilegiado para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 8º, já estabelece que o enfrentamento à violência, ela tem que se dar de forma articulada. A operacionalização deve acontecer nos eixos da educação, saúde, assistência social e segurança pública. Então, estar na educação hoje é muito importante, porque nós estamos trazendo informações que vão fazer com que mais mulheres possam receber essas informações, porque as pessoas que estão aqui vão replicar as informações trazidas e a partir daí nós vamos poder, né, estabelecer essa maior interação com alunos e alunas, com servidores da secretaria, também com professores, profissionais da área da educação. Então é importante que a gente traga informações sobre os tipos de violência contra as mulheres, como nós fizemos aqui, dizer que a violência contra a mulher é uma violência que está estruturada na história do nosso país, na forma de dominação. Na base dessa violência estão as mulheres negras, porque as indígenas, que teve também um aumento considerável no ano passado. Então a gente tem que destacar, a gente precisa trazer essas informações, a gente precisa ocupar esses espaços, a educação junto com as escolas de toda a rede estadual de educação, para que a gente possa educar para a igualdade entre meninos e meninas, homens e mulheres, para que, enfim, a gente possa unir forças e enfrentar essa violência.
Representando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, a presidente da Comissão da Mulher, Maria de Ribamar Cardoso Fernandes, destacou o papel da entidade nessa discussão.
Esse papel, ele vem por conta do nosso compromisso em entender a sociedade nesse processo de violência que a gente vive e trazer as mulheres para acolhimento, orientando e comunicando a elas tudo que nós podemos fazer para ajudá-las, dando os encaminhamentos e nessa preocupação de levar essa conscientização para as mulheres se cuidarem e terem a certeza de que, se elas entenderem o que é o processo de violência, elas estarão fora desse campo.
Muito obrigado, bela matéria aí do repórter Jauber Pereira, e eu confesso que foi a abordagem mais inteligente que eu já vi até agora sobre a questão do feminicídio. A delegada Kazumi Tanaka, né, esse o nome dela, né, ela fez uma abordagem mostrando para todos nós, em primeiro lugar, dessa iniciativa de levar esse debate, levar as informações, esse processo de conscientização para todas as escolas do estado do Maranhão. Porque ela destaca a questão da nossa formação. Nós brasileiros, principalmente, eu acho que também em outras civilizações, vivemos em uma sociedade patriarcal. O que é isso? É uma sociedade em que existe uma burra supremacia do macho. uma burra supremacia masculina que tem que se impor sobre as outras condições. E isso é inadmissível. Depois de passarmos tantos anos de civilização, ainda termos, por exemplo, o homem é aquele que não pode chorar, tem que engolir o choro. O menino, o macho, ele não pode chorar, ele tem que engolir o choro. A menina não, é bonito ver a menina chorando, porque aí é a sensibilidade da mulher. Ver a mulher chorando é fácil, mas o homem não pode chorar. O homem não pode demonstrar fragilidade. O homem não pode. O homem não pode ser demitido. Tem vergonha de chegar em casa, chegar para a família e dizer assim: eu fui demitido. Sentar e conversar com a família: eu fui demitido, a partir de agora não tenho mais emprego. Para a mulher é fácil chegar assim: não, eu fui demitido, mas meu marido mantém a casa. Então, nós temos uma sociedade formada sobre um embasamento de um machismo, que é o que nós chamamos hoje dessa supremacia masculina, patriarcal, onde cabe ao homem ser o provedor e a mulher simplesmente ali está subjugada. A mulher que tem que apenas cuidar ali do ambiente doméstico, cuidar dos afazeres de casa. O homem, se for traído, pode até matar a esposa. Agora, o homem pode sair de casa, ir para a rua, beber cachaças, juntar com a sua patota, com seus amigos, chegar em casa assim, e não precisa dar explicações para sua esposa. Então, essas diferenças é que chegam ao cúmulo de termos a quantidade de feminicídio que nós temos hoje. Se nós não abordarmos essas questões com mais profundidade, com mais inteligência, conscientizarmos a sociedade para uma formação mais igualitária, mais igual, onde mostra a igualdade de todo mundo, que não tem questões de diferença entre branco e preto, entre católico e evangélico, entre homens e mulheres. Se nós não trabalharmos para evoluir, nós vamos voltar ao tempo da Idade da Pedra, onde a lei do mais forte é quem prevalece. E aí é preciso que haja esse aprofundamento desses debates no meio, no seio familiar, na formação da pessoa, desde quando ela nasce, quando ela ingressa no ambiente escolar, ter essa formação para poder desestruturar esse machismo que nós temos, essa sociedade patriarcal que nós temos, como se o homem fosse superior às mulheres. É isso que precisa ser enfrentado. A delegada também deixou muito claro que a questão do feminicídio não é simplesmente uma questão policial, de repressão policial. Não tem como o Estado brasileiro manter um policial dentro da sua casa para dirimir as suas questões entre marido e mulher. Vamos evitar que haja um feminicídio dentro da casa, e dizer assim: eu tenho que, cada residência tem que ter um policial para, na hora que o marido estiver brigando com a esposa, ele separar a briga. Na hora que a mulher estiver brigando com o marido, tentando matar o marido, ter um policial lá para poder. Então, não é uma questão de policial, não é uma questão de repressão policial. É uma questão, sim, de acolhimento para que para as mulheres terem esse empoderamento por causa desse machismo que nós temos. Aí, sim, a mulher ter a sua proteção, ter a sua defesa, ter a sua forma de acolhimento, mas isso não resolve. O que resolve mesmo é uma mudança de mentalidade na nossa sociedade. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã.